בעזרת השם, דף ל"ז, כתבתי של זבחים, עולה פסור, מי וינז, נובו דף, שלום עליכם. סתם דף ל"ו עמוד ב', דפויוס דו יספס, וקומסנו נובו קפיטולו פרק בית שמיים. וימוס ג'א עלי, ורס ויץ, ג'חוץ לזמנו או חוץ למקומו, ומוס וזה יסתמין פרינטינדי המשנה, ופיקן אחרי וזהו, וכוהן הבטאו סקריפיסיו, כמו אינטנסנט שפזה אוגודו סקריפיסיו דפויוס דו פרזו, חוץ לזמנו, o sacrifício se invalida e é pigulo. Quem come a carne tem o castigo de caret. Se o Kohen teve a intenção de fazer algo num local proibido, Hutzlem Komo, o sacrifício se invalida, mas quem come a carne não tem o castigo de caret. E vimos também que se o Kohen teve os dois pensamentos, digamos que ele abateu o sacrifício com o pensamento de Hutzlem Komo, de fazer algo do sacrifício num local proibido, depois ele recebeu o sangue do abate, por exemplo, com o pensamento de Chutz Lezmano, o pensamento de Pigur, o sacrifício não é Pigur. Porque, mesmo se não fosse o pensamento de Pigur, o sacrifício seria inválido, por causa do pensamento de Chutz Lezmano. O sacrifício só é Pigur se invalidou exclusivamente por causa do pensamento de Chutz Lezmano, mas seria inválido de qualquer forma, o sacrifício não é pigur. Então, fala a Mishnah agora um outro assunto, depois a Mishnah vai usar isso que a gente falou. Bet Shammai vem falar Bet Shammai. Kol ha-nitanim ala mizbeach ha-chitzon, shenatan le-matana achat kipe. Bechatat, shtei matanot. Fala Bet Shammai com relação a qualquer sacrifício, com exceção do sacrifício de chatat, se o Kohen joga o sangue do abate no mizbeach uma vez, o sacrifício valeu. Mesmo se a Torá diz para jogar mais vezes, o Kohen jogou uma vez, o sacrifício já valeu. No caso do Hatat, fala Bet Shammai, a lei é diferente. No caso do Hatat, o Kohen tem que jogar quatro vezes. Então, se ele joga duas vezes, é suficiente. Se ele joga uma vez só, não é suficiente. Vamos ver no Dav de amanhã qual é a fonte da opinião de Bet Shammai. Betirel Omri e Betirel discute com Bet Shammai. Av Hatat Shen Natnam Atanachat Kipel. Fala Betirel, com relação a qualquer sacrifício. O Kohen jogou o sangue do abate no altar uma vez, o sacrifício valeu, mesmo no caso do Hatat. Então fala Mishnah agora usando o assunto de Chutzles Manu Chutzlem Komo. Levica, portanto. Im Natam Tarishonah Ketikna Vetashnia Chutzles Manah Kipel. Uma vez que, se o Kohen joga o sangue do abate uma vez no altar, o sacrifício já valeu. Então, só levamos em conta a primeira vez que ele joga o sangue no Mizbeach. Então, fala a Mishnah, conforme Betilei, com relação a qualquer sacrifício, o Kohen jogou o sangue pela primeira vez no Mizbeach com o pensamento válido, o sacrifício já se concluiu, o sacrifício já valeu. Se ele joga o sangue outra vez com um pensamento inválido, o sacrifício não se invalida. Porque o sacrifício já se concluiu quando ele jogou pela primeira vez o sangue no Mizbeach. Não levamos em conta o que o Kohen pensa nas próximas vezes que ele joga o sangue. Vem na tante de Shunah chutz lezmanah, vetashnia chutz lemkoma, pigur, vechavin alav karet. Fala Mishnah mais. Se o Kohen jogou o sangue pela primeira vez no Mizbeach com o pensamento de pigur, fazer algo depois do prazo, o sacrifício já é pigur. Mesmo se o Kohen joga o sangue uma segunda vez com o pensamento de Hutlem Komo, o sacrifício continua sendo pigur. Mesmo que a gente mencionou antes que se o Kohen tem o pensamento também de pigur, também outro pensamento que invalida o sacrifício não é pigur, porque o sacrifício só é pigur se invalidou exclusivamente por causa do pensamento de pigur de Chutzles Manon. Fala Mishnah, isso é só, por exemplo, se o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Chutzlem Komo e recebeu o sangue com o pensamento de Chutzles Manon. Isso é um exemplo. O sacrifício já estaria inválido, mesmo sem o pensamento de Chutzles Manon. Então, não é pigur. Mas fala Mishnah, se o Kohen está jogando o sangue no Mizbeach, jogou pela primeira vez com o pensamento de Chutzles Manon, e a segunda vez que ele jogou com o pensamento de Chutzlem Komo, o sacrifício é pigur, porque quando ele jogou pela primeira vez o sangue no Mizbeach, o sacrifício já se concluiu. Uma vez já é suficiente para validar o sacrifício. Então, se ele pensou nesse momento, pensamento de Russell Manon, o sacrifício é Pigur. Então, essa é a lei no caso que o sacrifício é um sacrifício externo, que o sangue é jogado no altar externo. Aí se aplica o que a gente falou, que conforme Betilel, o Kohen joga o sangue uma vez no altar externo, no altar da Azara, o sacrifício já é válido. Isso que a Mishnah começa de Kol Nitanim al Mizbeach HaChitzon. Fala a Mishnah, Kol Nitanim al Mizbeach HaPnimi, Im Chiser Achat Mina Matanot, Lo Kiper. Isso que a gente mencionou antes era um caso de um sacrifício externo, que o sangue é jogado no Mizbeach externo da Azara. No caso que o sangue tem que ser jogado no altar interno, dentro do Eichal, a lei é diferente. Se a Torá diz, por exemplo, que o Kohen tem que jogar 4 vezes, se ele joga 3, o sacrifício não vale. Então, no caso de um sacrifício interno, o Kohen tem que jogar no Mizbeach quantas vezes que a Torá diz, senão o sacrifício não vale. Então, ele fica, Natan kulan ketiknan be'achat shelo ketiknan psula pasul ver bokaret. Se o Kohen, ele joga o sangue 3 vezes e tem que jogar 4. Ele jogou 3 vezes da forma válida, com o pensamento válido. Uma vez, com o pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Porque todas as vezes que o Kohen tem que jogar o sangue no altar interno, qualquer uma dessas vezes é indispensável, é crítica. Então, o que ele pensa em qualquer uma das vezes que ele joga o sangue é levado em conta e invalida o sacrifício se é um pensamento inválido. Mas ele fala, Mishnah, uma novidade que não é pigur. Ou seja, numa situação que o Kohen jogou 3 vezes o sangue da forma válida, com o pensamento certo, e uma vez, com o pensamento de pigur, Hutles mandou fazer algo referente ao sacrifício depois do prazo. O sacrifício não é pigur. Por quê? Isso é uma regra que a gente vai ver melhor na sequência. Enefaglim bechatzi matir. Ou seja, que o Kohen tem que jogar 4 vezes. Esse é o serviço completo de jogar o sangue. Se o Kohen, ele pensou o pensamento de pigur quando ele jogou uma vez só, o sacrifício não é pigur. Porque ele só pensou o pensamento de pigur em parte do serviço. O sacrifício não é pigur. Somente se ele pensa em todo o serviço, o pensamento de pigur, aí o sacrifício é pigur. Então, se ele joga as 4 vezes no altar interno com o pensamento de pigur, o sacrifício é pigur. Mas se ele joga 3 vezes, na forma válida, uma vez com o pensamento de pigur, não é pigur. Então, uma pequena revisão da Mishnah. Vamos entender melhor a Mishnah na sequência dos Dapim. O princípio da Mishnah começa com um sacrifício externo. O sangue é jogado no pátio do Beit HaMikdash, no altar externo. Conforme o Beit Shammai, se o Kohen joga o sangue uma vez, o sacrifício valeu. Com a exceção do Hatat, que o Kohen tem que jogar no mínimo 2 vezes. Beit Hillel discute e diz que não. Mesmo no caso do Hatat, é suficiente que o Kohen jogue uma vez. Aí a Mishnah passa para um sacrifício interno, que o número que a Torá diz que o Kohen tem que jogar é indispensável, ele tem que jogar todos os números. Então, com relação a qualquer sacrifício interno, se o Kohen não jogou esse número, jogou menos, o sacrifício se invalida. Fala Gmará, Tanu Rabanan, disse a Breita, Minayna letanim al mizbeach hachitzon, che netana lematanacha, che kipe. De onde se aprende essa lei da Mishnah? Que o Kohen tem que jogar o sangue várias vezes no altar externo, joga uma vez, o sacrifício valeu. De onde você aprende isso? Talmud Lomar fala, breita do Pasuk, Vedam Zvachecha Ishafer. Ishafer significa que vai ser despejado uma vez. Vedam Zvachecha Ishafer veio dizer que se o Kohen joga o sangue no altar uma vez, o sacrifício vale. Mesmo que ele tinha a mitzvah de jogar mais vezes, o sacrifício valeu. Essa é a primeira breita. Pergunta, vai lá, Achim de Atai, me baia, ele que detane. Isso que se aprende desse passo, dá uma zavarreca e chafé? A lei da nossa Mishnah? A Braita usou para outra lei. É, me corda, Mishne, Cheteuni, Matan, Dam, Laesot. Pergunta a outra Braita. Da onde se aprende que depois que o Kohen jogou o sangue no altar, na lateral do altar, o sangue que sobrou tem que ser jogado no Yesod, na base do Mizbeach? Talmud Lomar, Vedam Zvachecha Ishafer. Essa Breda aprende desse passo, dá-nos uma rechover, o resto vai ser despejado na base. Então, a primeira Breda aprendeu desse passo a lei da nossa Mishnah. A segunda Breda aprendeu uma outra lei, da base. Como fica isso? É uma nafka lei miderebi. A primeira Breda usa dá-nos uma rechover para a lei da nossa Mishnah. O Cohen jogou uma vez, valeu. E a primeira Breda aprende essa lei, que o resto do sangue tem que ser jogado na base. Aprende do que disse Rebbe numa outra Braita. De Tana fala Braita. Rebbe Omer disse Rebbe. Vanishar bedam imatze. Esse passuk se refere ao sacrifício de Hatat. O passuk diz que o resto do sangue que sobrou, depois que o Kohen jogou na lateral do Mizbeach, tem que ser despejado ele só na base. Fala Rebbe. Shem tamudomar bedam. Essa palavra bedam, o sangue, está sobrando. O assunto do passuk é o sangue. Então, matamos do marbedam. Por que a Torá tem que dizer no sangue outra vez? Falei, até agora a gente sabe, se trata de um sacrifício como Hatat, que o sangue tem que ser jogado no Mizbeach quatro vezes, com relação a esse sacrifício, a gente já sabe, desse passuk, que o resto do sangue tem que ser jogado na base do Mizbeach. Então, Shav da Mimina, fala, Rebbe, da onde a gente aprende que com relação a outros sacrifícios, também tem essa lei, com relação a outros sacrifícios que o Kohen não tem que jogar quatro vezes no Mizbeach, tem a mesma lei que o sangue que sobra, depois que ele joga, é despejado na base do Mizbeach. Tamo do mar, veni shar bedam imatze, shen tamo do mar bedam, uma tamo do mar bedam, limir al kol adamim, she teorim imatam damim leeso. Aí fala, Rebbe, se aprende essa palavra bedam, o sangue, outra vez que o passo repetiu, para dizer que essa lei se aplica em outros sacrifícios também. Independente do número de vezes que o Kohen tem que jogar o sangue no Mizbeach, o sangue que sobra tem que ser jogado na base do Mizbeach. Então, Rebbe aprendeu essa lei, diz que a Torá fala Bedam. Então, a Breita anterior aprendeu de Dam Zvarecha Ishafer. Então, fala Gemara o seguinte. A primeira Braita usou esse passo de Damos Vahe Reishafer para a lei da nossa Mishnah. Se o Kohen joga o sangue no Mizbeach uma vez, valeu. Essa primeira Braita aprende essa lei da base do Mizbeach, desde que a Torá fala Bedam como Rebbe. E a Braita anterior aprendeu Damos Vahe Reishafer essa lei, que o resto do sangue tem que ser jogado na base. Isso é uma discussão de onde é que a gente aprende essa lei da base do Mizbeach. Pergunta para Kati. Outra pergunta. Que temos uma outra Braita que usou Damos a Rechafer para outra lei. Às vezes o Kohen tem que jogar o sangue no Mizbeach à distância. Às vezes ele tem que despejar rente ao Mizbeach. A Shvihá. Então, fala Braita, de onde eu sei que se o Kohen tem que jogar à distância, mas ele joga despejando rente ao Mizbeach, que valeu, o sacrifício valeu, Tamud no mar vedamos varre rechafer. Essa Braita aprende desse passuk, vedamos varre rechafer. O sangue vai ser despejado e o sacrifício vai valer. Será mesmo que o Kohen tem que jogar à distância, se ele despeja rente ao Mizbeach, valeu. Então, a pergunta é, a primeira Braita usou vedamos varre rechafer para a lei da nossa Mishnah. E essa Braita usou para outra lei. Como é que se explica isso? Mas Savala Kirebi Akiva. Damar lo zrika bichal shficha, velo shficha bichal zrika. Responde que isso é uma discussão sobre isso. Essa última Braita aprendeu de Damos Vahe Reshaver que se o Kohen despeja o sangue rente ao Mizbeach, mesmo que ele tinha que jogar a distância, valeu. A primeira Braita discute com isso, sendo que não, como Rabi Akiva diz, que se a Torá deu a ordem de zricar, jogar à distância, tem que jogar à distância. Se despejou rente, não valeu. Se a Torá fala que tem que despejar rente ao altar, e o Kohen joga à distância, não valeu. Então, a primeira Braita, como Rabi Akiva, discutindo com a Braita anterior. Então, uma Braita sucede aqui nesse passo, damos uma regra, você aprende essa lei, que se o Kohen despejou, em vez de jogar à distância, valeu. A primeira Braita usou, damos uma regra, para a lei da nossa Mishnah, porque discute, e sustenta que se o Kohen despeja em vez de jogar a distância, não vale. Como Rebbe Akiva disse, Detran fala Mishnah. Berach Pirkata Pesach patar et shel Zevach. Shel Zevach lo patar et a Pesach de Vera Bishmai. Com relação à véspera de Pesach, como a gente já viu, na véspera de Pesach é o momento do sacrifício de Pesach. Então, tinha um grupo que trouxe um sacrifício. Mas tem várias pessoas nesse grupo e o animal não é suficiente para alimentar todo mundo na noite de Pesach. Então, o que se fazia? Se sacrificava Hagigat Arba Asar, um sacrifício de Shalmei Hagigah, Shlamim, que esse grupo sacrificava para ter mais carne, para que eles possam comer e se saciar na noite de Pesach. Então, tem o sacrifício de Pesach e tem esse Shalmei Hagigah, que também é sacrificado. Fala Rabbi Ishmael, se a pessoa na noite de Pesach, ele fez a brachá do consumo do Pesach, primeiro, ele não tem que fazer nenhuma brachá para comer o Shalmei Hagigah. A brachá do Pesach isenta a brachá do Shalmei Hagigah. Mas se ele fez a brachá primeiro do consumo do Shalmei Hagigah, ele ainda tem que fazer a brachá do consumo do Pesach. Assim fala Rabbi Ishmael. Vamos explicar isso logo mais. Diz Rebbe Akiva que não. A brachá do Pesach não isenta a brachá do Shalmei Hagigah. A brachá do Shalmei Hagigah também não isenta a brachá do consumo do Pesach. Então, explica como era essa discussão, conectando ao que a gente viu antes. Quando o Kohen jogava o sangue do Shalmei Hagigah, jogava à distância. Quando o Kohen ia jogar o sangue do Pesach, jogava despejando rente ao Mizbeach. Então, fala Rabbi Ishmael o seguinte. Se o Kohen está sacrificando o Shalmei Hagigah, e em vez de jogar à distância, ele despeja, valeu. Como a breta que a gente viu antes. Zerikah Bichlal Shfichah. E, portanto, uma vez que se o Shalmei Hagigah é sacrificado como Pesach, o sacrifício valeu, então o Pesach tem uma dominância, tem uma importância maior. E se a pessoa fez a brachá do consumo do Pesach, ele não tem que fazer a brachá do consumo do Shalmei Hagigah. Porque se o Shalmei Hagigah é sacrificado como Pesach, valeu. Em vez do Kohen jogar à distância o sangue, despejou rente, valeu, como Pesach. Então, assim também no caso da brachá. Assim como se o Shalmei Hagigah é sacrificado como Pesach, o Shalmei Hagigah valeu, assim também se a pessoa fez a brachá do Pesach, não tem que fazer a brachá do Shalmei Hagigah. A brachá do Pesach já valeu, como brachá também do sacrifício, do consumo do Shalmei Hagigah. Mas fala Bishmael, se o Kohen está sacrificando o Pesach, em vez de despejar a rente ao Mizbeach, ele jogou à distância, como o Shalmei Hagigah não valeu. Então assim também, se ele fez a brachá do consumo do Shalmei Hagigah, essa brachá não isenta ele da brachá do Pesach. Tem que fazer uma brachá de lechol a Pesach, do consumo do Pesach. Assim fala Rabbi Ishmael. Rebbe Akiva discute. Rebbe Akiva diz que uma brachá de um sacrifício não isenta a brachá do outro. Porque fala Rebbe Akiva, se o Pesach é sacrificado como o Shalmei Hagigah, o sangue é jogado à distância, não valeu. Se o Shalmei Hagigah é sacrificado como Pesach, despejado rente ao Mizbeach, também não vale. Então a brachá também não vale um para o outro. Então fala agora o seguinte. A pergunta inicial era: a primeira braita usou o passo das Vachichai Shafer como fonte para a lei da nossa Mishnah, que se o sangue é jogado uma vez no Mizbeach, valeu. A pergunta era que a última braita que a gente viu, a Pei das Vachichai Shafer, que se o Kohen, em vez de jogar à distância o sangue, ele despejou rente, também valeu. Então, como é que a gente pode aprender duas coisas do mesmo passu? Responde para aqui, não tem duas coisas aqui. A breta que diz que se o sangue é despejado rente, valeu, vai como o Rabbi Shmuel, que a gente acabou de ver, da Mishnah em Psachim. E Rabbi Akiva discute com isso. Rabbi Akiva diz que não, se a Torá diz para jogar à distância, o Kohen despejou rente, não valeu. Então, a primeira breta vai como o Rabbi Akiva. E usa Davos Vachichai Shafer para além da nossa Mishnah. A última breita vai com o Rabbi Ishmael, que diz que se o sangue vem ser jogado à distância e é despejado, valeu, porque aprende Davos Vachichai Shafer. Tem uma discussão do que se aprende desse passo. Pergunta para mais. Temos uma outra breita que aprendeu de Davos Vachichai Shafer, uma outra lei. Rabbi Ishmael Omer, מתוך שנאמר אך בכור שור או בכור כסף או בכור עס וגומר, למדנו לבכור שטעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח. Fala bem, Ismael, temos esse pasuk, Ach Bechor Shor, se refere ao sacrifício do animal primogênito. A Torá veio dizer que a pessoa tem uma fêmea, essa fêmea deu cria a um animal primogênito, é um animal kasher, ou um bezerro, ou um carneiro, ou um cabrito, é um sacrifício. E o Kohen vai jogar o sangue no altar, e o sebo e os emurim vão ser sacrificados no Mizbech. Então pergunta Rabi Ishmael, mas ser o Pesach Minai, da onde eu sei que também, no caso do sacrifício do dízimo, o dízimo da nova cria, tem que ser sacrificado? Da onde eu sei que o sangue também é jogado no altar, e o sebo sacrificado, da onde eu sei que também no caso do sacrifício de Pesach tem essa mesma lei? Tamud omar vedamos vachei rechaver. Então Rabi Ishmael aprendeu de damos vachei rechaver. A Torá generalizou, o sangue é jogado no Mizbech. Não diferenciou entre sacrifícios, então também no caso do sacrifício do dízimo e do sacrifício de Pêssego, o sangue é jogado no Mizbeach. Então, a pergunta é que essa braita, essa lei do dízimo e a lei do sacrifício de Pêssego. E a primeira braita aprendeu de Damos Vahechafer a lei da nossa Mishnah. Então, outra vez a mesma pergunta. Responde a Savala que Rabi Yosef Lili. A primeira braita sustenta como Rabi Yosef Lili, que discute com Rabi Ishmael. Ou seja, ele está falando outra breve. Rabi Yosef Lili Omer, Damo lo ne'enar el adamam, Helbon lo ne'emar el ahelbam. Esse pasuk, Ach Bechor Shor, se trata do sacrifício do primogênito. Mas fala Rabi Yosef Lili, a Torá não diz o sangue vai ser jogado e o sebo vai ser sacrificado. Fala no plural, os sangues, os sebos. Então fala Rabi Yosef Lili, a Torá veio incluir outra coisa. לימד על בכור מעשר ופסח שטעון מתן דמים ואמורים לגבי מזבח. פרי רבי יוסף לילי, התורה פלנו פלורל, דמם, חלבם, וסנגיס וסבוס, ובזה לא נסון אוקז וסקריפיסו דו בכור, דו פרימוג'ניטו תעשרי כי וסנגיה שוגדו למזבח, יוסבו סקריפיקדו. תמי נוקז דו ג'יזימו, ותמי נוקז דו פסח תעמז מלא. איתו רבי יוסף לילי, אפרינדאו דסי פלורל, דמם, חלבם, אסלי. אי Rabi Ishmael aprendeu de Damos Vahechafer essa lei. Então vamos falar o seguinte. A primeira braita que a gente viu aprende Damos Vahechafer a lei da nossa Mishnah. A lei do dízimo e do Pesach. Essa primeira braita aprende como Rabi Yosef Lili, esse plural, Damam Helba. E Rabi Ishmael aprende Damos Vahechafer essa lei do dízimo e do Pesach. Pergunta. Vê Rabi Ishmael aí criar Mapik Leleach e Mapik Leleach? Acabamos de ver que conforme Rabi Ishmael aprendemos de Damos Vahechafer, a lei do dízimo e a lei do Pesach, que o sangue é jogado no Mizbeach. Anteriormente, temos uma beta como Rabi Ishmael, que aprendeu de Damos Vahechafer, a outra lei. A lei que Rabi Ishmael diz também na Mishnah em Psachim, que se o sangue vem ser jogado à distância, como a Torá diz que tem que ser, o Kohen despeja a gente, valeu, faz a Shefichá, valeu, porque eu posso dizer Damos Vahechafer. Então, como é que Rabi Ishmael pode aprender duas coisas diferentes do mesmo Damos Vahechafer? Responde Abra, treta na Yaliba de Rabi Ishmael. Temos uma discussão das duas Braitot. O que Rabi Ishmael aprende desse passo Damos Vahechafer? Ou seja, qual é a opinião final de Rabi Ishmael? Continuamos. Bishkama de Rabi Ishmael, Demukim Laku Lebe Bechor. Tudo bem conforme Rabi Ishmael? Como a gente viu, conforme Rabi Ishmael, esse pasuk Ach Bechor Shor se refere só ao primogênito. Mesmo que a Torá fala no plural, Damam Helbam, se refere ao sacrifício do primogênito. E a Torá fala no plural, que se refere a qualquer tipo de sacrifício do primogênito, tanto de um bezerro, ou de um carneiro, ou de um cabrito. Então, tudo bem conforme Rabi Ishmael? Hayu Dichtivu Besaram Yelach. Por isso a Torá fala, a carne desse sacrifício vai ser dada para o Kohen. Então, dá para entender? Porque a carne do sacrifício do primogênito é realmente dada aos Kohanim. Ele era de onde se lhe deu que ele não me bebeu de maser o pesach, maser o pesach balimachlele. O que não dá para entender é o que não diz Rabi Yosef Lili. Rabi Yosef Lili aprendeu do plural damam, herbam, que a Torá veio fazer referência também ao sacrifício do dízimo da nova cria e do pesach. E a Torá fala na sequência, e Elah. A carne é dada para o Cohen. A pergunta é que no caso do Pesach e do dízimo, quem come a carne do sacrifício não é o Cohen, é o dono do sacrifício. Então, mas o Psaram e Elah, por que a Torá fala no plural, a carne, as carnes vão ser dadas para os Cohenim? Não, Echatam Bechat Balmo. Conforme a Deus li, essa sequência também se refere ao primogênito. O assunto principal do Pasuk Ach Bechor Shor é do primogênito. Fala que você queria até falar uma dica da Mam Herbam para fazer uma dica, uma referência ao dízimo e ao Pesach. Mas o assunto principal é do primogênito. Então a sequência, o Psaram e Elah, só se refere ao primogênito. Eu estou falando plural para dizer tanto se o primogênito é sacrificado, não tem nenhum defeito físico, a carne é dada para o Cohen, também se ele é defeituoso, o animal primogênito não vai ser sacrificado porque tem um defeito ou uma fratura. Mesmo assim, mesmo nesse caso, a carne é dada para o Cohen comer. Temos a página limit al bechor ba'amun shenitan la'kohen shelo matzino lo bechor la'tura kula. Fala Deus, essa é a fonte para essa lei, que tanto o primogênito que vai ser sacrificado porque não tem defeito, ou não vai ser sacrificado porque tem um defeito, a carne é dada para o Cohen. Continuamos. Rabbi Shmuel Nafka Lei, Melechai de Seifa. Rabbi Shmuel concorda que essa é a lei, que o animal Bechor é sempre dado para o Cohen, e ele aprende essa lei do animal defeituoso, do que a Torá repete, Lechai Ye, repete, vai ser dado ao Cohen, conforme a Torá veio repetir, para dizer também no caso do animal defeituoso. Pergunta. Bishlama de Rabbi Yosef Lehi de Mukim Lenami Bemaaser uPesach. Ainu Dichtiv Lo Tivde Kodeshem. Hem Krevim Ben Tumratan Kreva. Dá para entender conforme Rabbi Yosef Lehi. Como a gente vê, Rabbi Yosef Lehi sustenta que, isso que eu falo no plural, os sangues, os sebos, veio fazer referência ao dízimo e também ao Pesach. Então dá para entender o que a Torá fala Kodeshem, para falar ali da Tumura. Então, vimos faz alguns dapim essa lei da Tmura. A pessoa santificou, digamos, o animal A para o sacrifício de Shlamim. Ele se arrependeu. Ele não quer sacrificar o animal A. Quer substituir o animal A pelo animal B. Ele tenta fazer a Tmura. A Tmura é proibida. A Tmura diz, não tente fazer essa substituição. E a lei é que se ele tenta fazer, diz que o animal B é substituto do animal A. O animal B é a Tmura. O animal B também é sacrificado. Como o animal é sacrificado? Se o animal A é Shlamim, a Tmura também é sacrificada como Shlamim. Mas fala a Torá, Kodeshem, no caso do primogênito, essa não é a lei. No caso do animal Bechor, Kodeshem, tem que ser um primogênito para ser sacrificado como o sacrifício do primogênito. A Tmura, o substituto, não é primogênito, então não é sacrificado como primogênito. Então, conforme a Deus lhe que a Torá faz referência, quando a Torá fala Damam, Helbam, faz referência ao dízimo e ao Pesach, a Torá vai falar a mesma lei. Kodeshem, no plural. Se o animal tem a santidade do dízimo da nova cria, é sacrificado. A Tmura, que não é dízimo, não. O Pesach também. O Pesach é sacrificado, a Tmura, não. Então, Detnar, como fala a Mishnah, Tmura, Bechor, Umase, Enve, Vladan, Vlad, Vladan, em resumo, essa Mishnah fala claramente: a Tmura do primogênito e a Tmura do dízimo não é sacrificada. Então, vamos esperar que o animal sofra algum defeito, alguma fratura, e aí o dono pode comer. Sacrificado não vai ser. Então, vamos esperar o animal sofrer algum defeito físico, perder a santidade do sacrifício, e aí o dono pode abater e comer. No caso do primogênito, o dono é o Cohen. Então se vê que também no caso do dízimo, a Tmura não é sacrificada. Vetnã, temos uma Mishnah com relação ao sacrifício de Pesach. Amare Bishua, chamate Shetmurat Pesach Kreva, Vetmurat Pesach Vena Kreva, Vene Lefaresh. Uma Omerai Pesachim explica o que disse Rabbi Yoshua. Se a pessoa tem um sacrifício de Pesach, o animal A, e faz a Tmura, diz que o animal B é o substituto do animal A, na véspera de Pesach, o animal B não é sacrificado. Porque a Tmura do Pesach, e a Torá fala que só o Pesach é sacrificado como o Pesach, mas não a Tmura. Se passa Pesach, então, como a gente viu no começo do tratado, revisando, se a pessoa tinha um sacrifício de Pesach, não sacrificou na véspera da festa, passou Pesach, o sacrifício de Pesach é transformado num sacrifício de Shlamim. Passando a véspera de Pesach, se a pessoa vai sacrificar o sacrifício de Pesach, tem as mesmas leis do que o sacrifício de Shlamim. Então, se passa a véspera de Pesach, ele faz a Tmurá é sacrificada como Shlamim. O sacrifício de Pesach foi transformado no Shlamim, a Tmurá é Tmurá do Shlamim, a Tmurá do Shlamim é sacrificada. Mas na véspera de Pesach, o Pesach ainda é Korban Pesach. A Tmurá não é sacrificada. Então, conforme Rabi Yossi Grilim, dá para entender. O passo do primogênito, que fala Kodesh Hem no plural, faz referência ao dízimo e ao Pesach, conforme Rabi Yossi Grilim, porque fala no plural da Manu Hirba. Também quando a Torá fala Kodesh Hem, que a Tmurá não é sacrificada, se refere também ao dízimo, também ao Pesach. Ele Ishmael, Demuk, Ele Kule Bebechor, Maser o Pesach de Lokrevan, Tmuratan, Minale. Porque conforme Rabi Ishmael, que diz que o Pasuk Ach Bechor Shor só se refere ao primogênito, e a Torá fala no plural, porque se refere a todos os tipos de primogênitos, bezerro, carneiro, o cabrito, então, também quando a Torá fala Kodesh Hem no plural, que a Tmurá não é sacrificada, se refere aos diferentes tipos de animal primogênito. Então, da onde, conforme Rabi Ishmael, se aprende que a Tmurá do Pesach e a Tmurá do dízimo não é sacrificada? Então, fala Maser Gamar Avará Avará Bechor. No caso do dízimo, conforme Rabi Ishmael se aprende da Gzerá Shavá Avará Avará, a Torá fala Yavor. No caso do dízimo, Veavartá. No caso do primogênito, tem uma Gzerá Shavá. Associamos os dois casos para dizer assim como no caso do primogênito, a Tmurá não é sacrificada, também no caso do dízimo, a Tmurá não é sacrificada. Pesach Be'edektiv Be'i, Rabi Ishmael aprende a lei do Pesach, que a Tmurá não é sacrificada também, dos próprios psukim, que a Torá fala o seguinte, Kesef, Matamodumar im Kesef. A Torá fala, no caso do Shlamim, um carneiro vai ser sacrificado. Porque a Torá fala im Kesef. Para dizer isso, podia falar sem o im, Kesef. Então, fala a Braita, Lerabot Tmurata Pesach, Ahara Pesach, Shetikarev Shlamim. A Torá fala im, se refere a uma outra possibilidade do Shlamim, que o sacrifício de Pesach não foi santificado na véspera da festa, passou a véspera, então o Pesach é transformado no Shlamim. E a Torá veio dizer que a Tmurá também é sacrificada como Shlamim. Além que o Pesach se transforma no Shlamim, se aprende de um outro pasuk. Esse pasuk, Im Kesef, veio dizer que também a Tmurá do Pesach, quando depois que passa a véspera de Pesach, a Tmurá é sacrificada como a Tmurá do Shlamim. Pergunta a Breda, será que também na véspera de Pesach essa vai ser a lei? Que se a pessoa faz a Tmurá do Pesach, a Tmurá é sacrificada? Fala a Torá que não, Pesach, somente o Pesach é sacrificado, a Tmurá do Pesach, na véspera da festa, não é sacrificada. Daqui a Bishmael aprende que não só a Tmurá do primogênito não é sacrificada, também do dízimo, por causa da Gzerá Shavá, Avará, Avará, e também no caso do Pesach, a Torá fala Pesach 1, a Tmurá não é sacrificada, somente o Pesach. Pergunta. Bekol Arach Tanai, Demavkin Leile Ait, Zadam Zvachich Eishafech Ledrasha Achrina, Haikol Anitanim Al Mizbeach Achitzon, Chinetanan, Matana Achat, Chikiper Minaleu. A primeira breta que a gente viu no Shiur, explicou de Dam Zvachich Eishafech, a lei da nossa Mishnah. Quem tinha que jogar várias vezes o sangue no Mizbeach? Jogou uma vez só, valeu. As outras Braithot aprenderam de Davos Vahre Rechater outras leis. Então, de onde essas outras Braithot aprendem a lei da nossa Mishnah? Responde, Mera Savre Leu Kebetilel, Deam Leav Chatat Nitna Matana Achat Kiper, Veal Fikulu Mechatat. Todas as outras Braithot concordam com Betilel da nossa Mishnah. E como a gente vê no chute de amanhã, Bezat Hashem, Betilel tem um passo do caso do Chatat, que mesmo se o Kohen joga uma vez o sangue no altar em vez de quatro, o sacrifício valeu. Então todas essas braitas aprendem de Mamatzino do Chatat. Assim como no caso do Chatat, o Kohen joga uma vez, valeu. Assim também com relação a qualquer sacrifício, essa vai ser a lei. Então não aprende de Damos Vahre Rechafer, aprende do Pasuk do Chatat. E a primeira praga da Prishpit vai como Prishamay. Que no caso do Hatat não tem fonte para isso. Por isso, essa primeira braita aprendeu de Darus Vahechaver, ali que com relação a outros sacrifícios, não o Hatat, o sangue é jogado uma vez, valeu. Então, isso eu falei aqui, Mara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor os motivos de Betilel e Bet Shamay, as fontes, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.